Não, boa noite, irmãos. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Que nós possamos buscá-lo neste momento. Acredito que as pessoas já começam a chegar, mas indiferente, quem já está aqui é porque Deus chamou para estar aqui. E eu louvo a vida de cada um que ouviu esse chamado, que conseguiu perceber a ação de Deus para que estivesse aqui hoje. Deus tem um desejo infinito de se relacionar conosco, e quanto mais nós respondermos ao que Deus quer falar conosco, só temos a crescer, só temos a sair de onde estamos e ir para um lugar maravilhoso, para situações maravilhosas, para realizações, para a glória dEle. E é engraçado que nós somos abençoados, mas a glória é dEle. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos nos colocar em oração, agradecer a Deus. Obrigado pelo culto, né, de domingo, que foi maravilhoso, uma presença, um derramar de Deus. Que hoje, Senhor, o mesmo derramar possa acontecer. Então feche seus olhos e se coloque na presença do Senhor. Senhor, Pai querido, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti. Senhor, por este momento, ó Pai. Senhor, que tudo agora que nós vamos fazer, as canções, Pai, as conversas que nós tivemos, tudo, Pai, que o Senhor esteja no meio, Pai. Pois o Senhor, Pai, é um Deus que anseia, Pai, se relacionar com seus filhos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, neste mundo, Senhor, nestes dias, Pai, para que em nome de Jesus possamos estar eternamente contigo. Oh, Pai querido, Senhor e Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Leva-nos, Pai, a Tua presença nesta noite, Senhor. Que nós possamos estar com nossos corações e mentes abertas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita-nos, Senhor Deus, visita-nos, Pai. Abençoa cada um que está chegando, Pai. Aqueles que também não puderam vir, Senhor. Tu sabes o motivo e a razão de cada um. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, os nossos irmãos que estão nas faculdades, que estão voltando de seus trabalhos ainda, que já estão em casa cuidando de afazeres domésticos. Enfim, Senhor, todos, Pai, nós somos um grande corpo, Pai. Em nome de Jesus, cada membro, cada irmão, cada amigo, Pai, que eles também possam receber o que vamos receber hoje. Que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha trazer a Sua palavra, Pai. Que através da vida do Walter, Senhor, nossos corações sejam impactados, Pai. Que a nossa mente seja tocada, Senhor, pelo Senhor, Pai. Para que possamos crescer, Pai. Para que possamos avançar, Senhor, na Tua presença, naquilo que Tu queres das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos e entregamos este momento a Ti. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vocês podem me ajudar nas palmas? Cada dia, a cada dia eu vou levar ao mundo teu amor. Buscando eu, reterei teu coração, então guiando-me a cada passo à frente, e a cada dia vou ser a luz do teu amor. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, te buscando eu. Então guiando-me a cada passo à frente, quero ouvir vocês. Resplandecer a tua luz a cada dia. Pra ti eu viverei a cada dia. Seguirei teu coração a cada dia, Deus. Eu te amarei, Senhor. A cada dia, a cada dia. Pra ti eu viverei. Cada dia seguirei teu coração, a cada dia eu te amarei, Senhor. As palmas. A cada dia eu vou levar ao mundo teu amor, e te buscando eu conhecerei teu coração. E a cada dia eu vou ser a luz do teu amor. A cada dia, você. A cada dia. agradece a Deus. Só vocês, a cada dia, a cada dia, pra ti, em nome de Jesus, a cada dia, a cada dia, glória a Deus, mais uma vez, só vocês, a cada dia, pra ti eu viverei, seguirei teu coração. Eu te amarei, Senhor. A cada dia, pra ti eu viverei. A cada dia, Deus, teu coração, Senhor. Cada dia adorarei. A cada dia. Aplauda o nome do Senhor. A cada dia que possamos dar a Ele o melhor de nossas vidas. Suas mãos para dizer isso, te darei o melhor a cada dia. Declare isso em nome de Jesus. Será muito mais que uma canção. Minha obediência é a melhor adoração. Te darei o melhor. Te darei o melhor a cada dia. E será muito mais, Senhor. Será muito mais que uma canção. Aplauda ao Senhor e ofereça neste momento um palmas e ação de graça. Glória a Deus.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Cante ao Senhor.
Coração na presença do Senhor. Só vocês, distante.
Distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale estar aqui, Senhor, sem tua presença. Escuta o meu clamor. Preciso de ti. Mais uma vez, cante ao Senhor. Vai, igreja, vai.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena
existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Dá o meu amor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti.
Aplauda o nome do Senhor se você precisa dele. Eu preciso dele, aplaudo e reconheço a grandeza do Senhor. Glórias a Jesus. Seu nome exaltarei. E juntos vamos exaltar o nome do Senhor, amém?
Até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, na morte até o trono, o teu nome exaltarei.
Deixaste o trono para mostrar-te
Deus, eu sou na terra cruz, minha dívida paga, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, exaltarei, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei.
Pode aplaudir ao Senhor. Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Aleluia.
Irmãos, paz do Senhor Jesus. Então, nós vamos continuar dentro dessa série. Abençoados são os que se rendem a Deus. Parte 2. Eu quero ler só um texto, só um versículo, em Atos capítulo 7, porque nós vamos tratar sobre a vida de Moisés, como Deus tratou com a vida de Moisés. Mas hoje ainda quero percorrer um caminhozinho antes de chegarmos até ele. Na semana passada nós lemos um texto longo que fala sobre como ele foi colocado no rio Nilo, né? E como ele foi recolhido, retirado das águas pela princesa, e por isso a razão do seu nome, Moisés, que é aquele que é retirado das águas. É esse o significado. O que eu vou compartilhar com vocês hoje é muito importante. Então, se você puder lutar contra o cansaço, o sono, vai ser muito interessante. E eu gostaria de pedir que no sábado agora, às 19 horas, nós vamos ter nossa reunião de ministros. Todos os ministros e líderes servos, todos aqueles que fazem parte do serviço na igreja, aqueles que lideram algum ministério, nós vamos nos reunir aqui no sábado, tá bom? No versículo 22 do capítulo 7 do livro de Atos, e assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Vamos dar uma olhada nesse versículo aqui, depois de nós orarmos. Senhor nosso Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor fale conosco, porque nós temos saudade da Tua voz. Nós não podemos viver sem a Tua voz, porque nós ouvimos muitas vozes neste mundo, Senhor, vozes de desalento, de perseguição, de angústias, de ilusões negativas, de derrotas, falsas vitórias. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, porque na Tua direção é que está o poder. Quando o Senhor nos dirige, é que nós aprendemos como superar todo e qualquer mal. Senhor Deus, protege as nossas mentes agora de toda a ação do inferno. Protege a nossa alma, Senhor, de toda a ação dos demônios, dos inimigos de nossa alma, para que nós possamos, Senhor, entender o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Você percebe aqui que ele foi instruído no quê? Em toda ciência, em toda sabedoria, em todo conhecimento egípcio, não é? Então ele foi um homem instruído. Ele foi instruído para ser o quê? Para ser um homem poderoso. Um homem que possuía uma palavra de autoridade. Ele foi instruído para ser assim. Mas ele foi instruído para ser assim aonde? No Egito. Guarde isso. No Egito. Não com Deus. Porque Deus iria desmontar tudo isso na vida dele. Com essa... Muitas vezes nós pensamos que Deus precisou de todo este preparo de Moisés para usá-lo. Deus até usou algumas coisas, mas Deus mostrou para ele que tudo isto que ele havia passado não é o que lhe traria sucesso. E nós vamos chegar a esse ponto. Então, qual é a qualificação para uma pessoa ser usada por Deus? É a questão que muitas pessoas fazem. O que eu devo fazer para ser usado por Deus? O estudo teológico? Uma fé sólida? O entusiasmo? Ou o amor pelas almas? Nós constantemente estamos envolvidos nessas questões. Para que eu possa ser mais usado por Deus, eu preciso estudar a Bíblia teologicamente, conhecê-la profundamente. Outros dizem assim: eu preciso ter uma fé firme, uma fé muito sólida, uma fé ortodoxa, uma fé que... Enfim. Outros acham que lhes falta o entusiasmo, a vibração, a emoção. Então eles dizem assim: não, para servir a Deus a gente tem que ser entusiasmado. Outros ainda dizem assim: não, para que nós possamos ser usados por Deus nós temos que ter paixão pelas almas que estão se distanciando de Deus, que precisam se aproximar dele. Enfim, todas essas coisas podem até ajudar, mas Deus está à procura de pessoas que possam ser totalmente tratadas e tomadas por Ele, as que desejam estar crucificadas com Cristo e que conhecem o poder da cruz. Aí as outras coisas terão sentido. Nós podemos dizer: eu quero ser entusiasmado, eu quero ter paixão pelas almas, eu preciso ter uma fé firme, eu preciso conhecer mais a Bíblia. Não adianta nada se eu não conhecer o poder, o princípio que está por trás da cruz. É sobre isso que eu preciso tratar com vocês hoje. Assim eu sinto no meu coração, na minha alma, antes de tratar propriamente com Moisés. Porque foi isso que Moisés teve que aprender, apesar de Jesus não ter sido crucificado naquela época. Mas ele precisava aprender o princípio da cruz, porque senão ninguém consegue servir a Deus com unção, com carisma, com brilho. É por isso que muitas pessoas às vezes estão fazendo a obra de Deus, ministrando aqui e ali, mas estão gelados por dentro. Eles não sentem nada. Terminam de realizar, de dar uma aula, de cantar, de tocar, qualquer coisa, ou pregar. Daqui a pouco eles estão vazios, estão distantes de Deus. E eles não entendem. Muitas pessoas vão aí em vigílias para tentar recuperar o ardor, o fogo interior. E naquele momento eles sentem que estão em caminho, mas logo apaga. Quantos jovens nós conhecemos que participam de acampamentos, acampa dentros, porque hoje acampamento ficou muito caro, então as igrejas começaram a fazer acampa dentro. Então eles empurram as cadeiras para lá, esticam colchões no chão e todo mundo dorme ali, e já levanta, já toma café e já começa a orar, porque eles acreditam que precisam buscar a Deus, que eles estão precisando conhecer mais e se aproximar, mas não acontece nada. Outros então acham que tem que fazer um monte de votos. E Deus chama voto de sacrifício de tolo. Fazer voto é tolice. Voto é uma agressão. O voto que nós teríamos que ter é de andar com Deus e não desistir dele. Mas muitas vezes, muitos dos votos existem para barganhar. Se o Senhor me proteger, eu prometo não. Ou eu prometo fazer. São barganhas. E Deus chama isso de tolice. O que que me faz ser qualificado para ser usado por Deus, para andar na sua presença, experimentar o seu poder? Nós vamos destrinchar isso. Antes de dar continuidade sobre o modo como Deus tratou com Moisés, falemos um pouco então sobre Paulo, para mostrar o que Deus procura na vida de uma pessoa que Ele quer usar. No texto que iremos ler, o apóstolo Paulo não enfatiza propriamente a sua pregação, como pensam muitos, e sim o seu conhecimento do poder e do princípio da cruz. Que texto é este que Paulo não enfatiza propriamente a sua pregação, mas ele enfatiza o seu conhecimento do poder ou princípio da cruz? Vejamos. Ele mostrava às pessoas como é poderoso viver à sombra da cruz. E não pregava sobre a cruz, mas por experiência compartilhava o que conhecia sobre o poder de estar crucificado com Cristo. O texto é esse. Eu vou colocar os versículos aqui para que vocês possam acompanhar. Fica mais fácil. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 ao 5. Primeiro, como Paulo anunciou a palavra de Deus ao povo de Corinto, no versículo 1, ele diz assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, o que ele fez? Não usei muitas palavras, nem grande sabedoria. No caso, artimanhas humanas. Ele não tinha muita estratégia. Ele chegou lá e disse: vou falar alguma coisa para vocês. Mas eu não trouxe aqui nenhuma estratégia. Eu não trouxe aqui palavras humanas, coisas filosóficas, psicológicas. Eu não trouxe aqui sequer, eu não trouxe aqui nenhum argumento sequer para tentar convencer vocês. Então, segundo, sobre o que Paulo baseou sua mensagem? Se ele diz que não usou palavras de sabedoria humana, o que ele usou? Onde ele se baseou? Versículo 2. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. O que ele fez? Paulo, como Moisés, era um homem tremendamente preparado. Ele chegou a citar isso em seus escritos, que ele foi tremendamente preparado. Ele se tornou um homem líder de um grupo de 70 chamado Sinédrio. Tamanha é a sua autoridade que ele a usou para perseguir os cristãos E você sabe o que aconteceu na estrada de Damasco, quando ele perseguia os cristãos e aquela luz do céu brilhou em seu rosto, fazendo-o ficar cego. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E do meio daquela luz intensa, uma voz surgiu e lhe falou: eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. O apóstolo Paulo foi dominado a partir dali pelo poder de Deus. Ele parou a sua investida contra os cristãos. Ele que se intitulou o principal dos pecadores, porque provavelmente ele consentiu na morte de Estevão. Este homem tremendamente preparado para exercer autoridade, de repente Deus o derruba no chão, cega os seus olhos, muda sua maneira de pensar. Diz Paulo: eu não quero usar o que você tem de precioso na sua vida. O que eu quero colocar na sua vida é aquilo que você não tem. É a vida do meu filho, Jesus Cristo. Vai entendendo, porque isso aí depois vai mexer com você. Se você entender toda esses preâmbulos aí, depois você vai entender onde eu vou chegar na noite de hoje. E por que muitas pessoas não são vencedoras. Então o apóstolo Paulo, quando ele foi ensinar, exercer sua missão lá na cidade de Corinto, ele não tentou convencer a mente das pessoas. Porque se você vai pregar numa cidade grega, os gregos eram amantes da oratória. Eles eram amantes de preletores. Não são poucos os pensadores que não são gregos. Os grandes pensadores mudaram o rumo da história. Basta dizer que a Grécia é o berço da democracia por razões pensar. Alexandre o grego, o grande Alexandre, o grego, o grande, ele quando saiu com seu exército numeroso, a finalidade dele não era destruir, não era pressionar pessoas. A grande finalidade de Alexandre, lógico, além de expandir o Império Grego, era fazer com que as pessoas pensassem. Ele inquiria as culturas que estavam pela sua frente. Então o apóstolo Paulo chega numa cidade onde as pessoas endeusavam um certo tipo de conhecimento intelectual, e ele chega pregando o quê? A morte de Jesus. Se nós pensarmos humanamente, tudo estava pronto para não dar certo. Porque ele chega com um pensamento de doido. Ele chega lá para falar sobre o poder de uma pessoa crucificada. Ele chega lá dizendo assim: escuta, você não pode imaginar o que acontece na vida de uma pessoa que está crucificada com o Cristo. Vocês não podem imaginar o que Deus é capaz de fazer numa pessoa que tomada por ele e tratada com ele, tendo como base os princípios da cruz. Isso é coisa de doido.
Mas esta foi a mensagem de Paulo, numa das cidades gregas. Muito importante. Terceiro, qual foi a sua postura diante do povo de Corinto? Ele chega lá, não usa palavras de sabedoria humana, ele prega uma doidice, entre aspas, hein, gente? Que alguém vai... Vocês estão comigo? Vocês estão quietinhos, né? Vê lá, hein? Vocês não estão dormindo de olho aberto, não? Então, veja só. Então, ele chega pregando uma mensagem, entre aspas, de doido. E ele diz qual era a sua postura. Era essa. Versículo 3. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. A palavra fraco, fragilizado na mente. Ele estava apavorado. E ele chegava a tremer. Já já vou explicar isso aí melhor. Esta era a postura dele, de uma pessoa fragilizada, porque ele queria ser fragilizado. Não é que ele chegou lá fraquinho, não. Ele se fez fraco. Ele se fez temeroso. Ele quis tremer na base com a mensagem que ele estava para entregar. Em quarto, como Paulo provou que seu ensinamento e mensagem eram verdadeiros? Verso 4. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas o quê? Com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Como que ele provou que o seu ensinamento e mensagem eram verdadeiros? Está grifado lá, é só ler. Com provas firmes do poder do Espírito de Deus. As pessoas viam Deus agindo na vida de um homem crucificado, de um homem que se fez frágil, mas se tornou gigante por causa de sua renúncia. E quando as pessoas viram o resultado na vida deste homem, isso impressionou. Foi isso que mostrou a eles o poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quinto, por que Paulo agiu de tal maneira? Versículo 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Por que Paulo agiu desta maneira? Para que a fé deles não se baseasse em filosofia, em psicologia, em estratégias meramente humanas, mas se baseasse onde? No poder de Deus. Eu pergunto, você quer conhecer o poder de Deus? Você quer ter o poder de Deus? Aí alguém diz assim, para você ter o poder de Deus, você tem que jejuar. Jesus já ensinou isso? Nunca. Não está escrito em lugar nenhum que se você jejuar, você terá o poder de Deus. Aí alguém diz para você, você quer ter o poder de Deus? Você tem que orar uma semana. Jesus nunca ensinou isso. Não é esse o caminho. Alguém diz assim, você quer ter o poder de Deus? Levante-se de madrugada, vá para a Avenida São João, peça muita ajuda de Deus, vai lá e prega para todo mundo, e você vai ver o poder de Deus. Esse não é o caminho. Você quer o poder de Deus? Cada vez que você pegar algo espiritual na sua mão, se entusiasme, se motive. Jesus também nunca ensinou isso. Você quer ter o poder de Deus? Seja dizimista, seja ofertante.
Eu conheço muitos dizimistas e ofertantes que dão o dízimo e a vida está dura. Então, esse não é o caminho do poder de Deus. Nós temos que ser honestos. Você quer o poder de Deus? Denise, traga as toalhas lá. Agora é o momento que nós temos que vender. Então, esse não é o caminho. Isso são princípios da macumba, da feitiçaria. Meia. Sim, nós temos também o sabonete. Já viu o sabonete? Você toma banho com aquele sabonete, o encosto sai. Eu sugeriria ainda, que nós, que vocês comprem de nós o nosso chuveiro JC, modelo 220 watts. Para sofrer uma lavagem espiritual. Imagine. Ou se não, compre as rodas do Varley para que você rode nos caminhos da fé. As apelações podem ser muitas. A criatividade é fantástica. Mas Jesus nunca ensinou que estas coisas me traria o poder de Deus. Você quer o poder de Deus? Grite bastante. A palavra de Deus fala que nas reuniões, às vezes, existem gritos. E nós não devemos nos espantar. Existem cânticos espirituais. E não devemos nos espantar. Mas isso não nos leva ao poder de Deus. Vamos então buscar o entendimento, o caminho. Leia novamente o versículo 3 aqui na parede. Leia lá. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Este é o versículo chave desse pequeno texto de 5 versículos. Como que Paulo se posicionou? Fraco e tremia de medo. Aí está o poder de Deus. Alguns alegam que Paulo estava doente, portanto, fragilizado ao pregar o Evangelho na cidade de Corinto. Se você já leu algum comentário bíblico, se você já leu algum livro, se você já ouviu alguma pregação, possivelmente você já escutou que Paulo chegou em Coríntio e estava doente, estava fraco, mas mesmo assim ele pregou. Será isso verdade? Na verdade, o que o Paulo mostra nesse verso é a sua postura ao fazer a obra de Deus. Que postura é essa? A maneira como ele a fez foi a de não confiar em si mesmo, na sua própria força e capacidade. Então, ele chegou lá, numa cidade que esperava um homem culto, e Corinto era uma cidade de entroncamentos, uma cidade portuária, uma cidade mercantilista. Este é o termo. Era muito comércio ali. E Paulo vem com uma mensagem doida.
E para pregar esta mensagem, meu amigo, você dá às pessoas o que eles não estão esperando. Para você empurrá-los num caminho que eles não querem ir. Para buscarem algo que eles nunca desejaram na vida. Paulo teve que deixar de confiar em si mesmo, na sua própria força e na sua própria capacidade. O apóstolo Paulo teve que enfrentar ali espíritos malignos. E como ele os venceu? Negando-se a si próprio. Isto que nós estamos vendo aqui, isto é o princípio da cruz. A sua atitude era a de considerar-se em fraqueza, temor e grande tremor. É o tipo daquela coisa: Senhor, eu deveria fazer assim, mas vou fechar os olhos e vou fazer do teu jeito. Na nossa vida, nossa mente está criando situações. E você diz: eu tenho que agir assim, 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 assim. Deus, vou fechar os olhos e vou agir do teu jeito. Me mostra aí. Aí vem o poder. Aí vem a unção. Glória a Deus. Que Deus abra os nossos olhos para enxergarmos esses princípios. Ele abriu mão da sua grande sabedoria, inteligência e habilidades pessoais para ser usado por Deus. Às vezes você quer fazer e Deus coloca uma pessoa do seu lado, porque Ele vai fazer por você. Ele vai abrir os caminhos por você. Quando você está batendo cabeça, tentando se esforçar, tentando empurrar o mundo, e a chave está do lado. Deus conhece todos os caminhos que nós não conhecemos. Na situação em que você está, você já deve ter sentado, pensado: o que eu faço? Você está se preparando, buscando habilidade, buscando inteligência, conhecimento de ação. Você se prepara para agir e reagir. Mas Deus está dizendo: fica quieto. Se eu não guardar a casa, em vão são aqueles que tentam guardá-la. Agindo eu, quem impedirá? Ixi, você quer conhecer o poder de Deus? Você quer um caminho para experimentar o poder de Deus? Está lá. Comece a abrir mão de sua sabedoria, de sua inteligência, de suas habilidades pessoais. Isso tudo tem que estar nas mãos de Deus. Isso não quer dizer que Deus não irá usar suas habilidades. Isso não quer dizer que Deus não irá usar tudo que você aprendeu. Mas significa que antes dele usar, você tem que entregar isso a ele. Você não pode criar os seus planos e achar que quando você os cria, Deus é obrigado a abençoar. Porque a palavra de Deus diz: o homem faz muitos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso. Eu gosto dessa reunião de terça, sabia? O Pai está buscando hoje em dia pessoas que não confiem em si mesmas e que não sejam teimosas, isto é, que agem só pela vontade própria. Essas pessoas que agem só pela vontade própria são as pessoas teimosas, são pessoas que confiam em si mesmas e não permitem que Deus use suas vidas nem para benefício delas próprias. É incrível. Algumas pessoas procuram a religião, pensando: não, eu vou agora porque a minha vida precisa dar uma melhorada. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem Deus. Eu estou falando de pessoas que conhecem Deus, que num determinado instante, quando a vida começa a dar uma engripada, eles começam então a buscar uma religião para ver se as coisas melhoram. Psicologicamente tende a melhorar, mas com o passar de um período tende a piorar, e o estado se tornará pior do que o anterior, porque a pessoa não conhece o caminho do poder. A pessoa, ela quer andar, quer fazer as coisas, quer a bênção de Deus, mas não tem. A verdade é que Deus nos usa com a mesma medida em que não confiamos nas nossas próprias capacidades. Dá para entender a frase? Se uma pessoa se vinga, por que Deus terá que se vingar? Se uma pessoa faz, por que Deus terá que fazer? Se uma pessoa fala, por que Deus terá que falar? Se alguém se sente habilitado para levantar, por que Deus vai empregar forças para suspender coisas? Se um homem é capaz de ficar amaldiçoando o próximo e jogando o seu nome na lama e no chão, porque ele sofreu alguma mágoa e está se vingando, ele está fazendo o que ele quer. E Deus, então, está impedido de agir em sua justiça. Ele está fazendo a sua justiça. Deus nos usa com a mesma medida em que não confiamos nas nossas próprias capacidades. O apóstolo Paulo chega diante dos Coríntios, com uma mensagem que eles não querem ouvir, com palavras que fogem à realidade deles. Mas de repente eles veem naquele homem algo que eles não viram em ninguém: a manifestação do poder de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Faraó está lá no seu trono, entra Moisés: olá, Faraó, trago uma mensagem para você. É? Apareceu, rapaz? Que penúria que você está, hein? É? Solta o meu povo. Deus quer que eles vão para o deserto fazer uma festa para eles, para ele. O que você está falando? Liberte o povo de Israel e dê todo o dinheiro que você roubou dele, desse povo, porque esse povo vai sair rico daqui. Foi esse povo que levantou o teu império. Solte-os. De jeito nenhum. Você tá é louco, rapaz? Quem é você?
Quem sou eu? O cajado dele virou uma serpente. Lembra-se?
Mas isso eu também faço.
Então faz. Vieram duas contra aquela serpente de Moisés, e a de Moisés, yek, yek, engoliu as duas. Manifestação do poder de Deus. Coisa que nós perdemos, mas podemos ainda recuperar. Porque a mão de Deus ainda está sobre nós. Aviva a tua obra, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta os teus filhos para conhecer a tua glória, a tua majestade e o teu poder. Contudo, muitas pessoas acham, porque têm uma fé ortodoxa e entendem a Bíblia, estão capacitadas para servir a Deus. Mas acredite que o Espírito Santo só pode agir por meio daqueles que desejam estar completamente nas mãos de Deus. Você pode ter uma boa mente, você pode memorizar cada capítulo da palavra de Deus, mas você pode não estar preparado. E tudo que você faz nada mais é do que uma manifestação intelectual. Você pode estar agora trabalhando lá onde está, e aquele trabalho está pesando sobre você. E então você diz: Walter, eu não aguento mais isto. Mas se você aprender sobre o poder de Deus, aquele local de trabalho vai se transformar num lugar de visitação de Deus, como Jacó viu aquela escada onde anjos subiam e desciam. E ele disse: que lugar estranho é este? Que ele chamou de Betel. Você diz: as coisas estão piorando. Você acha que Satanás e seus demônios vão querer deixar você experimentar as bênçãos de Deus para abençoar sua casa, sua família e a igreja de Deus com suas ofertas e seus dízimos? Ele quer empobrecer você, mas você será pobre se acreditar nisso. Se você se colocar nas mãos de Deus, você vai conhecer o poder dele. Se você permitir que ele trate você, que ele tome você nas suas mãos, você conhecerá o poder dele. Eu gosto muito dos palcos das igrejas atuais. São maravilhosos. Às vezes na internet eu mostro para Denise: olha que legal isso aqui, cheio de LEDs, luzes. Mas isto não é o poder de Deus. E às vezes isto até impede que o poder de Deus se manifeste, porque as pessoas estão mais atrás de música, emoção, visual, e o coração está nas mãos de Satanás. O poder de Deus quer se manifestar.
Os indivíduos que se colocam nas mãos de Deus, somente eles podem se tornar canais para o fluir do poder da vida divina. Eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero cumprir minha vocação neste lugar. E cada vez que você sentar para ouvir a palavra de Deus através da minha vida, eu espero que alguma coisa bata dentro de você e mude, transforme, levante você, faça os seus olhos se abrirem e desejarem mais o reino de Deus. O poder da mensagem da cruz se resume na negação de nós mesmos. Quando lidarmos com as diferentes situações da vida e com as pessoas para as quais Deus nos conduz. Eu não sei que situação está diante de você. Eu não sei que pessoas estão diante de você. Mas neste momento você pode estar passando uma pressão muito grande, situacional, pessoal. Mas Deus está gritando: negue-se. E vamos juntos. Esse é o caminho. Se Paulo não fosse tratado por Deus, ele não conseguiria trabalhar com determinadas situações e pessoas. Se você não for tratado por Deus, se Deus não puder tomar sua vida, você não conseguirá superar adversidades, inimigos, artimanhas, armadilhas. Depois de entendermos esse princípio na vida de Paulo, estaremos prontos para voltarmos à vida de Moisés. Se Deus não tivesse trabalhado com Moisés, ele, o próprio Deus, não teria como trabalhar com os filhos de Israel. Se Deus não tivesse tratado com Moisés, ele não poderia ter lidado com o Faraó e com os egípcios. Deus precisa de homens. Deus precisa de mulheres que se coloquem nas suas mãos sem medo. Eu vejo pessoas que, quando estão passando por dramas, se tornam os maiores frequentadores de igreja que eu já vi. E dizem para todo mundo: não, olha o que eu estou passando, eu estou firme. Mas quando resolve, arruma uma porção de coisas para fazer e se esquece do que disse. Pessoas estavam olhando para ela e vendo um exemplo, vendo uma pessoa determinada. Mas depois que as coisas melhoram, ela se torna um péssimo exemplo. Se parecem com Demas, homem ao qual Paulo disse: ele amou o mundo e me desprezou. Aquele que foi chamado junto comigo, aquele a quem Deus estendeu a mão para fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo, se apaixonou pela vida, se apaixonou pelos recantos, se apaixonou pelas baladas, se apaixonou pelos encontros qualquer por aí. E me abandonou. Eu lhe garanto que o poder de Deus é capaz de transformar sua vida.
Eu lhe garanto que o poder de Deus é capaz de transformar uma pessoa que está na lama, uma pessoa que não consegue dormir à noite, uma pessoa que está quebrada, está no zero. O poder de Deus é capaz de levantar essa pessoa, desde que ele se coloque nas mãos de Deus.
Deus levanta. Mas você nunca vai conseguir entender isto intelectualmente. Se Deus não puder tratar conosco, Ele não terá como tratar com as pessoas do mundo e com os espíritos malignos que as influenciam. Você está fechando um negócio e você pensa que é cabeça com cabeça. Ah, bobinho. Você é um filho de Deus. A palavra de Deus diz que este mundo está enterrado, jaz no maligno. Qual é a força que está por trás daquela pessoa? Você vai dar aula na sua escola e você vai lidar com os alunos e você diz assim: bom, bom o quê? Qual é a força que está por trás deles que levam você, professor, ao desespero? Nós olhamos para a política e ficamos esperando que uma boa alma apareça. Porque esse governo que está por aí hoje em dia está nos ensinando a andar com a corrupção, como se ela fosse boa. O brasileiro hoje diz assim: não, tudo bem, está roubando, mas faz. Criticaram tanto o outro lá que disse isso. E se você observar as alianças que são feitas, são alianças terríveis. Nenhum projeto que salve a sociedade de fato é aprovado. Elegeram palhaço. Palhaço quem o elegeu? Está fazendo o quê? E os crentes que se elegem? Ficam aí fundando Praça da Bíblia, em homenagem a Nosso Senhor Jesus Cristo, inauguramos aqui hoje a Praça da Bíblia. E vai a banda da igreja, o coral da igreja, eles acham que estão fazendo uma coisa. É o poder de Deus, é uma luzinha na escuridão, é o Éden. Aquela praça é o Éden. Você passa a noite lá, a turma está se drogando, urinando nos muros, os casais se amassando, praticando sexo explícito no Éden. Nós somos um bando de trouxas, porque não conhecemos o poder de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A igreja não sabe sequer orar. Se você pegou os estudos anteriores, que eu falei sobre oração, não quis vencer tudo, eu dei uma dinâmica, uma lambada assim, tchum. Você vai ver os caminhos que nós não percorremos na oração. Reuniões de oração são verdadeiras reuniões irritantes. Que não nos levam a nada em muitos lugares. Em inumeráveis momentos, você terá que lidar com situações de pessoas que estão influenciadas pelos espíritos malignos, os demônios. Como você irá agir? Com psicologia? Não. Você é noviço. Você é neófito. Você é inexperiente. Então você busca em Freud, Jung, com filosofia. Aí vem alguém com Kant. Nietzsche. É muito bonito. Esses homens expressaram o quê? Os desejos das pessoas. Mas não obtiveram respostas. Porque eles mesmos não conheceram o poder de Deus. E pessoas simples como você pode ter as maiores respostas por causa do poder de Deus. Deus diz que ele ri da sabedoria dos tolos. Você vai enfrentar os espíritos malignos com positivismo? A pessoa está carregada de ódio e você vai dizer assim: vamos lá, batatinha quando nasce. Ulá, lelê, ulá, lalá. Nada disso funciona. Você só poderá vencê-los pelo poder da mensagem da cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu todos os poderes do mal e, ao ressuscitar, compartilhou conosco esse mesmo poder. O apóstolo Paulo fala que nós experimentamos o poder da ressurreição. Nós temos o Espírito da ressurreição. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que habita em vocês. Quando você morre para si mesmo e faz a vontade de Deus, estará agindo como Jesus. Ele morreu e venceu e ressuscitou. Quando você está diante de determinadas ações e você morre para si mesmo, você recebe o poder de Deus e é como se você ressuscitasse para andar por cima de todo o mal. Por isso que Jesus profetizou: eis que eu digo a vocês algo, eu dou a vocês poder para pisar serpentes e escorpiões. O mesmo poder que agiu na vida dele, Jesus, tanto na sua morte como na sua ressurreição, agirá na sua vida e você se transformará num instrumento divino para destruir as fortalezas de Satanás. Você está dando muita sopa para o azar. Você está escutando muito as vozes dos seus fantasmas. Pessoas que às vezes aparecem e dizem assim: eu ouço, vou te matar, vou te matar. Você precisa mudar o câmbio, muda a estação. E vai escutar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu encontro muitos crentes que dizem assim: ai, pastor, faz uma oração especial. Jesus ensinou sobre oração especial. Você lembra de alguma coisa especial? Eu não lembro nem de uma oração que Jesus fez pelas pessoas. Só vi ele orando em João 17, pela missão da igreja. Você já viu Jesus orando para expulsar um demônio? Você já viu Jesus orando para expulsar a doença de um homem, uma mulher? Não existe. Ele falava assim: sai. O que, que você quer? Quer enxergar.
Enxerga.
Incrível! Não amole mais o mestre. Sua filha morreu. Senhor, não sei mais não. Pedi tanto, só parou aí para curar a mulher aí. Perdeu um tempinho aí. Agora, minha filha pacotou. Bateu as botinhas lá. Não sei mais não. Fica calmo, rapaz. Sua filha não morreu não. Ela está dormindo, está descansando. Já imaginou, ele chega lá na casa com a comitiva, comitiva esperança. Chega ali, vai entrando, todo mundo lá, as carpideiras chorando, já estava tudo com o dinheirinho no bolso para chorar, porque aquelas mulheres que choravam eram pagas para chorar, fazer a festa do choro. Prefiro o choro brasileiro. Mas estava lá. Contando e ele chorando. Jesus entra lá. Vamos lá, pai, mãe, vem comigo. Vem, Pedro, vem cá, vem cá. Chama outro aí também, vem, vem. O que quer fazer lá? Vai curar a moça lá. Ah, mas a moça está morrendo, estão chorando aqui, já recebemos a grana. Não, mas ele vai. Pode ficar tranquilo, já a moça vem aí. Jesus, ele chegou diante daquela moça que estava deitada em aramaico ainda. Ele usou. Ele nem falou nem grego. Ele usou aramaico para confundir mais ainda. Porque o poder de Jesus está em qualquer idioma. Ele disse simplesmente: Talita, coma, come. Imagina. Não disse que ele berrou. Talita! Come! Come! Vai no YouTube e vê uns caras expulsando demônios, você vai ver que engraçado que é. A coisa mais impressionante que eu vi foi um pastor que expulsou o demônio da mulher. Mas o demônio saiu e a mulher, no mesmo instante, já estava falando em línguas estranhas. Aquilo é truque. Isso não é de Deus, coisa nenhuma. O cara estava todo de azul, sapato azul, assim, da cor da camisa, quase do Dario aí. Essa cor aí. Azul turquesa? Acho que era o Dario. Camisa toda com babadinho. Não, mó barato, cara. Impressionante. É brincadeira. Jesus disse: Talita, come. Isto é, menina, levanta. A menina abriu os olhos. Uma zombaria lá fora, uma gozação. Pode ter gozação, pode ter perseguição, mas quando você está no poder de Deus, essas coisas não vão afetar você. Quando nós iniciamos esta igreja, você não imagina o que a gente ouvia. As pessoas passavam ali na marginal com o carro. Aê! Irmãos, eu com violão, os caras: quero ver aí agora! E eu dizia: não liga não, irmão, deixa quieto, vamos nós aqui. A gente estava ali debaixo da ponte, praticamente começando a nossa igreja. E os irmãos, às vezes, estender a mão: Deus abençoe, Valtão! Não, ô diabo! É uma guerra. As igrejas não se entendem e nunca vão se entender. Porque é competição por pasto. Aí diz assim, ou oh, aquela igreja lá está crescendo. Não está. É só irmãos que estão saindo de outras igrejas indo para lá. Eles não estão ganhando de ninguém. Não tem poder. Eles não conseguem mudar o coração das pessoas. Talita, come. Jesus pegou pela mão, colocou ela sentada. E ela disse, eu estou com uma fome. E Jesus disse, dá de comer logo para ela. Jesus era tão simples. Em Romanos 16, versículos 19 e 20, está escrito o quê? Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho. E por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Vocês que são obedientes ao Evangelho, sejam sábios a respeito do que é bom. E não tenham nada a ver com o que é mal. Abandone o que é errado. Abandone o que é imoral. Abandone o que é corrupto. Porque senão você nunca irá sentir o poder de Deus. Não vai mesmo. Mas quando a pessoa se coloca nas mãos de Deus, pode estar certo que Satanás e seus demônios estão aqui, ó, na sola dos pés dos que amam a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que felizes são os pés daqueles que anunciam as boas notícias do reino do Senhor Deus. Vamos terminar, né? Moisés não conseguiria libertar o povo de Israel do Egito com argumentações e processos políticos. Mas agindo pela vontade de Deus, o poder do Senhor fluiu de sua vida e você já leu a história dessa grande libertação, não é? Saiba que na vida você não terá que lidar apenas com as mentes das pessoas, mas contra determinados poderes malignos que as influenciam. Neste momento você pode estar lidando com uma força muito grande contra a sua vida. Mas eu pergunto, quem é maior? Todo mundo diz, Deus! Mas por que você não experimenta? Porque você não morre para si mesmo. Quando uma pessoa está endemoniada ou influenciada pelo demônio, como que ela pode deixar de estar? Quando ela morre para si mesma. Quando ela diz assim, Senhor, eu me entrego a Ti e quero esquecer. Não quero viver sobre as bases da minha vida passada. Me coloco nas Tuas mãos. A partir dali, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E então ela experimenta o poder de Deus. Como é que você pode vencer as suas depressões? Pelo poder de Deus. Mas como? Eu não consigo, toda hora vem aquele pensamento, não é? Vem aquela coisa. Então se você disser assim, em nome de Jesus, Pai, me ensine a andar na Tua presença. Me ensine a não dar ouvidos para estas vozes. E eu vou andar nos Teus caminhos. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Alguém não consegue sair fora do caminho mau. Por quê? Porque ele não morre para si mesmo. Alguém não consegue experimentar a alegria de Deus, a alegria de ser igreja, porque ele não morre para si mesmo. Por que será que alguns irmãos precisam terminar? Ou melhor, nem vou falar isso. Por que alguns irmãos querem que eu faça a reunião de manhã? Porque à tarde tem jogo. Mas a igreja, na hora do jogo, no fim do jogo, é um castigo para eles? Não. Tem gente que, hoje vai ter um jogão, hoje não vai dar para Jesus, hoje não vai dar para ir lá, sabe como é que é, né? Meu time joga hoje. Se Jesus voltar naquela hora, você está ferrado. Você escutou bem o que eu te falei? Você está ferrado. Não é assustar, não. Você está lá com seus amiguinhos, com a cervejinha, de repente você vai buscar o seu filho, você não vai achar mais nunca. Você já pensou o desespero? Você vai numa polícia, você vai numa delegacia, o delegado também está assustado. Porque tem um preso que sumiu e a cela estava fechada. Tem policial que ele liga e o cara não atende. Existem muitas coisas que você não vai nunca conseguir explicar com a sua mente. Você só vai entender quando você permitir que Deus tome sua vida. Enquanto o Espírito de Deus não convencer você, você vai continuar essa lástima que você é. Mas quando Deus convencer você, você vai deixar de ser um lixo para ser um depositário das riquezas do Senhor. Tinha um cântico que dizia assim, para terminar: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não tem vaidade e sabe te amar e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário para te adorar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, me tira a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dá-me mãos limpas e um coração puro, me tira a vaidade, ensina-me a amar. Semana que vem, eu vou entrar na vida de Moisés. E tudo que nós vimos aqui na vida de Paulo, eu acho que eu não vou conseguir terminar a semana que vem, mas se isso está fazendo bem para a sua vida, eu convido vocês para retornar. Isso que eu expliquei hoje, não é só para quem quer pregar a palavra de Deus, mas você que está enfrentando uma luta com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai, com o trabalho, e você diz: Deus, eu não sei mais o que dizer. Deus, eu não sei mais o que falar. Eu já não sei mais como agir. Ótimo. Então Deus diz: para. Agora eu vou agir. Me segue. E você começa a descobrir como ele trabalha, como ele entra dentro das Jericós e como ele expulsa, como ele arrebenta os muros, como ele põe no chão as coisas e como ele te dá a vitória. Que Deus abençoe nossas vidas. É assim que funciona. Em nome de Jesus. Receberam a palavra de Deus, irmãos? Louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos levantar as ofertas nesse momento, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês amam realmente a obra de Deus, vocês podem se sentir privilegiados por receberem essas coisas aí. Você diz, Walter, eu queria que meus negócios andassem. Eles andarão. Deixa Deus tomar conta de você. Mas, Walter, eu vou conseguir. Se você não se colocar nas mãos de Deus, você nunca vai saber. Você vai perceber quantas coisas vão mudar. Eu tenho certeza que mesmo aqui na nossa igreja, muitas coisas vão mudar. O que Deus falou comigo a semana passada foi verdade. Quando Ele disse que o nosso povo está tratando as coisas de Deus com desinteresse. E eu fiquei de cabelo em pé. Eu fiquei desesperado. Ele falou claramente comigo: as pessoas estão brincando e eu não posso abençoar como eu gostaria de abençoar. Eu chorei, irmãos. Eu sentei numa cadeira lá, saí de frente do computador, sentei numa cadeira e eu chorei e fiquei ali uns 20 minutos com aquela sensação de desabamento, sabe? Até que Deus mostrou para mim que não sou eu, é Ele. Então Ele disse: tenha coragem de falar o que eu quero que você fale. E eu disse: Senhor, o Senhor sempre pôde contar comigo. Por causa de Ti eu já apanhei, já perdi, já ganhei, já sofri. Não sei o que o Senhor pode fazer, mas conta comigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e te dê a paz. Que vocês vão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.